Números 9. No primeiro mês do segundo ano, depois de os israelitas terem saído do Egito, o Senhor disse a Moisés, no deserto do Sinai:
Os israelitas devem celebrar a festa da Páscoa na data marcada. Devem celebrá-la no dia 14 deste primeiro mês, ao cair da tarde, e devem cumprir exatamente todos os seus ritos e cerimónias.
Então Moisés ordenou aos israelitas que celebrassem a Páscoa, e eles assim o fizeram, no dia 14 do primeiro mês, ao cair da tarde, estando no deserto do Sinai. Para isso, os israelitas cumpriram tudo rigorosamente, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Alguns homens encontravam-se ritualmente impuros por terem tocado num cadáver humano e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Foram então ter com Moisés e Arão nesse mesmo dia e disseram-lhes:
Nós estamos ritualmente impuros por termos tocado num cadáver. Será que vamos ser impedidos de apresentar a nossa oferta ao Senhor na data marcada com os outros israelitas?
Moisés respondeu-lhes:
Esperem um pouco que eu vou saber as ordens que o Senhor me dá a vosso respeito.
O Senhor disse a Moisés que comunicasse aos israelitas o seguinte:
Quem estiver ritualmente impuro por causa de um cadáver ou por se encontrar longe, tanto agora como no futuro, deve celebrar a Páscoa em minha honra, no dia 14 do segundo mês, ao cair da tarde. Comerá a refeição pascal com pães sem fermento e ervas amargas. Do cordeiro pascal não devem deixar nada para o dia seguinte, nem devem quebrar nenhum dos seus ossos, seguindo escrupulosamente o ritual da Páscoa. Mas se alguém que esteja ritualmente puro e não se encontra em viagem, não celebrou a Páscoa na altura de vida, deve ser expulso do povo de Israel. Uma vez que não apresentou a oferta em honra do Senhor na altura de vida, sofrerá as consequências da sua culpa. Os estrangeiros que viverem convosco devem celebrar igualmente a Páscoa seguindo o mesmo ritual. A mesma lei da Páscoa é tanto para vós como para os estrangeiros e para os habitantes do país.
Desde o dia em que se montou a tenda, a nuvem cobria o santuário que guardava o documento da aliança. À noite, ficava sobre o santuário e tomava o aspecto de fogo até de manhã. E assim acontecia sempre. A nuvem durante o dia cobria o santuário e durante a noite tomava o aspecto de fogo. Quando a nuvem que estava por cima da tenda se levantava, os israelitas punham-se a caminho, e no lugar onde ela parava de novo, eles assentavam o acampamento. Deste modo, os israelitas punham-se a caminho ou continuavam num acampamento, conforme a indicação que assim o Senhor lhes dava e que era a seguinte: onde quer que a nuvem parasse, é que eles assentavam o acampamento. Mesmo que achassem muito longo o tempo em que a nuvem ficava parada sobre o santuário, os israelitas respeitavam essa proibição do Senhor e não se punham a caminho. Mas também acontecia por vezes que a nuvem ficava poucos dias sobre o santuário. Os israelitas acampavam ou punham-se a caminho, conforme as indicações do Senhor. Acontecia mesmo às vezes que a nuvem só ficava sobre o santuário durante uma noite para se afastar logo de manhã. Nesse caso, eles punham-se imediatamente a caminho. Outras vezes ficava só um dia e uma noite, afastando-se depois, e eles punham-se então a caminho. Se ela ficasse sobre o santuário dois dias, um mês ou um período mais longo, os israelitas permaneciam no mesmo acampamento sem se porem a caminho. Só quando a nuvem se afastava é que eles se punham a caminho. De facto, os israelitas continuavam num acampamento ou punham-se a caminho, conforme as indicações que o Senhor lhes dava. E quando o Senhor lhes transmitia uma ordem por meio de Moisés, eles respeitavam-na rigorosamente.